Eu agradeço porque ambos colocaram, especialmente o professor Ladislau Dobor, diversos exemplos de como, por vezes, na mensuração do produto doméstico bruto ou do produto interno bruto como meio de se medir o bem-estar das populações, muitas vezes ele deixa de medir diversos aspectos, mas e não teve o tempo suficiente na sua exposição para apresentar aquelas alternativas de medidas que passaram a ser, então, conforme mencionou por professores como Joseph Stiglitz, Amartya Sen e outros, e inclusive por ambos aqui, se nós fôssemos hoje recomendar ao IBGE, à Fundação Getúlio Vargas, que são as instituições que medem as contas nacionais, como é que poderiam, ao lado do produto interno bruto, estar chegando a uma medida que envolva tudo aquilo que possa significar o melhor grau de sustentabilidade. Se nós formos, então, passar para o campo das sugestões, quer dizer, já temos tido tanto o Banco Mundial quanto a ONU, e pela colaboração de pessoas como Amartya Sen e os que criaram o Índice de Desenvolvimento Humano, nós ali já temos algumas mensurações alternativas que estão sendo levadas em conta, tanto nos relatórios do PNUD quanto do Banco Mundial. Eu me refiro aos componentes do Índice de Desenvolvimento Humano, como a expectativa de vida, o grau de alfabetização, o grau de educação, a mortalidade infantil, são normalmente indicadores que vão junto com o PIB e o PIB per capita. Mas, se fôssemos recomendar às autoridades que medem hoje o grau de qualidade de vida da população, bem, o professor Maurício Jorge Piragino apresentou diversos indicadores que são, pelo que percebi, resultados de pesquisas de opinião sobre a qualidade de vida, digamos, do paulistano. Mas, para que nós pudéssemos, de alguma maneira, medir as contrapartidas, porque, obviamente, a produção de armas, pelo exemplo aqui que o professor Rodrigo Rolenberg mencionou, um tiro que é dado, às vezes, bem, se produzir mais canhões, mais bombas nucleares, mais armas químicas, isso poderá, a produção destas armas poderá significar um aumento, de alguma maneira, do produto doméstico bruto, mas na hora que forem utilizados, isto poderá significar um desastre do ponto de vista da humanidade. E, se possível, seria melhor que, inclusive, não fossem utilizados. Eu hoje li nos jornais uma notícia que me dá esperança. O governo da Colômbia, do presidente Santos, resolveu estabelecer outra vez, já talvez pela 11ª vez, mas sempre é interessante, um diálogo com as Farc e a LN para tentar viabilizar um processo de pacificação na Colômbia. Mas esse processo de pacificação, avalio, só terá resultados se na mesa de negociação houver meios de efetivamente colocar em prática os princípios de justiça, de solidariedade, de fazer com que o crescimento eventual do PIB da Colômbia esteja relacionado também ao avanço da realização de justiça para toda a sociedade. Quando houver os instrumentos que possam significar maior grau de solidariedade, de igualdade e de justiça para todos, efetivamente, acredito que na mesa de negociações eles poderão até dizer, tá bom, nós vamos parar com os sequestros, as bombas e a violência aqui. E nós pudemos acompanhar, já que o professor Maurício Jorge Piragino enfatizou na sua exposição o que acontece na grande metrópole de São Paulo, nos últimos meses aconteceu um fenômeno de preocupação muito grande com o aumento da violência, de mortes, de assassinatos. Hoje a imprensa denota que até diminuiu recentemente um pouco o grau de assassinatos, mas piorou outro tipo de crime, o latrocínio. Eu estou persuadido que a melhor maneira de acabar com a violência criminal, assaltos, roubos, assassinatos, é também caminharmos na direção de maior igualdade e justiça para todos, né? E por isso que tanto batalho pela instituição da renda básica de cidadania. E o professor Maurício Jorge Piragino mencionou a questão também da equidade, da igualdade, né? Então, eu acho muito importante que nós possamos, ao estabelecer os principais indicadores de progresso, termos sempre em mente o coeficiente Gini ou os demais coeficientes de mensuração de igualdade e de desigualdade, né? Então, eu agradeço se puderem ambos os professores aqui colocar as ideias relativas aos indicadores alternativos que, imagino, junto com a mensuração do PIB, estarão mais e mais presentes, e a recomendação de ambos aos responsáveis pelas contas nacionais, mas no sentido amplo, que estão trazendo aqui, que novos indicadores devem estar sendo regularmente publicados pelo IBGE. O senhor Ladislau Dobro me mostrou aqui o relatório recente do IBGE, que ofereceu aqui ao professor Rodrigo Hollenberg, e acho muito importante até que possa divulgar dos indicadores de sustentabilidade. Acho que é importante que todas as pessoas que nos assistem no Brasil inteiro conheçam este novo manual, o livro do IBGE, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, publicado, acho que pela primeira vez, em 2010, e já com um novo relatório de 2012. Eu próprio vou querer conhecê-lo. E o professor Ladislau Dobra já o tem, mas eu quero oferecer ao professor Maurício Jorge Piragino, que eu não me lembro de ter lhe dado, o meu livro sobre a renda de cidadania. E a ambos eu quero, e também ao presidente da nossa comissão, eu vou dar o trabalho que eu vou apresentar dia 14 de setembro próximo, em setembro, em Munique, no 14º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, para mostrar ali quando é que vai acontecer a renda básica de cidadania plenamente instituída no Brasil. Uma reflexão que eu fiz a respeito e ofereço a ambos. E muito obrigado e cumprimentos pela colaboração de ambos. Contribuição muito valiosa.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Gostaria, antes de passar a palavra ao senador Sérgio Souza, registrar a minha alegria de estar participando desse debate de altíssimo nível e compartilhando da experiência e das reflexões trazidas pelos dois professores. E gostaria de ressaltar, senador Sérgio Souza, senador Aníbal Diniz, algumas questões que foram colocadas pelos nossos convidados e que me chamaram muita atenção e que merecem um aprofundamento. O professor Ladislau coloca, fazendo uma avaliação do PIB, e que eu concordo inteiramente, que o PIB não mede resultados, mede apenas a movimentação da economia, como citamos aqui, muitas vezes ações nocivas para a qualidade de vida acabam contribuindo para elevar o PIB. Ele se referia aqui, inclusive, ao tempo que nós perdemos nas grandes cidades com deslocamentos, com utilização de combustível. E isso acaba movimentando a economia. Isso contribui para uma má qualidade de vida, para uma perda de tempo produtivo, mas contribui para a economia. Hoje, por exemplo, um ato, ainda que sem consequência maior, de desmatamento, por exemplo, acaba movimentando o produto interno bruto e é quantificado como algo positivo na quantificação do PIB, sem levar em conta os resultados nefastos, para as futuras gerações. Porque não se mede o desgaste natural da utilização desmedida dos recursos naturais e nem para quem, quem são os beneficiários do processo de movimentação econômica. Nós podemos ter um PIB extremamente elevado, num processo de extrema concentração de renda, com uma população, uma parcela significativa da população em extrema pobreza. Eu tenho ressaltado que uma das questões mais interessantes que nós vivemos nos últimos anos, especialmente no governo do presidente Lula, e estamos trabalhando em função da crise econômica, a gente acompanha os esforços da presidenta Dilma para retomar os índices de desenvolvimento, de crescimento do país, mas uma das questões mais relevantes é o fato do país ter conseguido, nos últimos anos, ter aliado o crescimento econômico com redução da pobreza, redução das desigualdades, redução do desmatamento, enfim, são índices que, articulados, representam muito. Mas, ainda citando o professor Ladislau, que na medição do PIB, como é hoje, estão ausentes os pobres, a natureza e as gerações futuras. Portanto, é algo que precisamos resolver. E me chamou bastante atenção na fala do professor Maurício, que é o diretor-presidente da Escola de Governo de São Paulo, e é desse movimento, que é um movimento nacional, no caso a Rede Nossa São Paulo, mas aqui tivemos aqui com o pessoal também da nossa Brasília, enfim, das cidades, das pessoas se articulando para pensar as suas cidades. Mas é um índice que, se nós formos pensar São Paulo em relação ao restante do Brasil, São Paulo deve ser uma das cidades, imagino, com um dos maiores produto interno bruto por habitante, per capita. R$ 30 mil por ano per capita. E, no entanto, ali hoje 56% da população de São Paulo, segundo a pesquisa, gostaria de sair de São Paulo. Está insatisfeito, provavelmente infeliz, com as condições de vida que tem em São Paulo. Embora São Paulo seja uma cidade dotada de uma infraestrutura que muitas cidades, talvez a maior infraestrutura, não apenas infraestrutura urbana, mas infraestrutura também de equipamentos culturais, equipamentos esportivos, maior do que praticamente todas as cidades brasileiras. No entanto, esses equipamentos não estão acessíveis a todos. Estão acessíveis apenas uma parcela da população e, certamente, nesses índices de insatisfação, estão aí também o tempo que as pessoas perdem para deslocamento do seu trabalho, tal, a violência, enfim, questões comuns nas nossas grandes cidades e que tem levado à insatisfação. Portanto, o grande desafio é como articular diversos indicadores, que vão ter desde o acesso a um transporte público de qualidade, a educação de qualidade, não apenas o acesso à educação pública ou privada, mas uma educação de boa qualidade, uma saúde de boa qualidade, acesso a equipamentos de cultura, acesso a equipamentos de lazer, e que eles efetivamente sejam acessíveis a todos e não apenas uma parcela da população, e o conjunto dessas questões, como é que se pode medir o grau de satisfação, o grau de felicidade das pessoas. Há um país, inclusive o Butão, se não me engano, que tem como índice o índice de felicidade, né? O índice de felicidade bruta. Pois é. Agora, o que eu gostaria de colocar, nós vamos ouvir os demais senadores e depois retornar aos nossos convidados, em que estágio o professor Ladizão já se referiu aqui, que há uma possibilidade de você medir, ele defende que não haja um indicador apenas, mas um conjunto de indicadores, mas a minha pergunta é o que fazer para chegarmos, digamos, às fórmulas que vão efetivamente medir esse grau de satisfação, esse grau de desenvolvimento sustentável, não apenas nas cidades brasileiras, e que contribuição o Brasil pode dar ao mundo no sentido de apresentar sugestões de novos indicadores para medir o desenvolvimento da humanidade. Passo a palavra ao senador Sérgio Souza.
Meu caro presidente, senador Rodrigo Hollenberg, Maurício Jorge Piradino, nosso diretor, presidente da Escola de Governo de São Paulo, Ladislau Dalborn, professor da PUC de São Paulo. Parabenizo o senhor presidente pela iniciativa de debatermos este assunto aqui nesta comissão, que busca darmos uma estabilidade ao país, discutindo os assuntos de interesses ambientais, de fiscalizando os gastos públicos e um pouco mais do que isso, né? Nós somos também da defesa do consumidor, do controle. Então, essa comissão ela tem uma amplitude e ela pode tudo, inclusive debater de forma prudente essa questão do PIB brasileiro. E não só o produto interno do Brasil, mas como é formado esse produto interno do Brasil. E eu já ouvi em algumas reuniões aqui no Senado, em algumas comissões, que isso tem uma data para terminar, né? Parece-me que a forma como é medido o produto interno bruto nos países, isso tem um prazo aí para terminar, porque há uma segunda geração que estaria vindo aí, que outros indicadores devem ser considerados para medir realmente o desenvolvimento de um país. O Brasil, né? Esse país que hoje é a sexta maior economia do mundo, né? Mas eu acho que a grandiosidade do Brasil ela está um pouco além disso, na verdade. Ela está no tamanho do seu território, no potencial que nós temos para o futuro. Nós estamos vendo, por exemplo, muitas discussões no que diz respeito à produção de alimentos. Agora vamos ter ainda hoje uma discussão da MP 571 para definitivamente consolidarmos as ideias em torno do novo Código Florestal. Essa MP que veio como alteração à lei aprovada pelo Congresso Nacional, alteração sugerida pela presidente Dilma, dentro daqueles vetos que ela fez. Mas há assim, há um apelo que eu estou percebendo do planeta em torno da sustentabilidade. E a sustentabilidade é hoje a palavra de ordem. A sustentabilidade foi o tema central da Rio Mais 20. A sustentabilidade é a mudança de padrões de consumo e também de produção. Mas trazermos isso para dentro para medir o desenvolvimento de um país através de mecanismos que mostrem a preocupação deste país com a sustentabilidade, eu acho que isso faz a diferença. Nós aqui, brasileiros, nós temos produzido algumas iniciativas legislativas que vêm mudando a forma de pensar do brasileiro. Nós temos aqui no Congresso Nacional uma comissão permanente de mudanças climáticas. Inclusive, está na pauta de hoje um projeto que foi gestionado nessa comissão há algum tempo atrás, na pauta aqui dessa comissão. Nós temos audiências públicas aqui constantemente para debater questões deste nível que trazem a necessidade de nós incluirmos num produto interno bruto. Ou seja, um país ele não pode ser medido tão somente por questões econômicas, senão nós ficamos vulneráveis. E aí qualquer problema que dá na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Índia, uma economia que possa impactar diretamente em outras economias, aí nós sofremos. E aí vem agora, por exemplo, esse ano, houve novos indicadores apresentados essa semana de que o PIB brasileiro foi reduzido para menos de 1,75 no ano.